A partir de agora, a Rádio Nova Itu FM apresenta Ponto de Vista com Simone Leão. Entrevistas, músicas, autoconhecimento. Programa Ponto de Vista com Simone Leão.
Olá, é um prazer estar de volta com mais um programa Ponto de Vista, onde eu estou falando sobre um livro chamado Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor. Tem uma visão científica bem humorada das nossas diferenças, e conforme nós vamos entendendo essas diferenças, fica mais fácil lidar. Continuando, por que os homens só conseguem fazer uma coisa de cada vez? Esse é um dos assuntos de hoje. Isso nós já sabemos, né? Mas aqui no livro ele vai trazer um pouco mais de conhecimento. Todos os estudos que pesquisamos confirmam que o cérebro masculino é especializado, compartimentado, configurado para se conectar em uma atividade só especificamente. Por isso, a maioria dos homens diz que só pode fazer uma coisa de cada vez. Quando o homem para o carro para consultar onde ele tem que chegar, ele desliga, por exemplo, o rádio se estiver ligado. A mulher não, né? Normalmente, ela lê, ela ouve, ela fala ao mesmo tempo. E ele já não. Ele vai dizer que está atrapalhando. Uma coisa que eles costumam dizer, né? Também, quando tá a televisão ligada e o celular acaba tocando, ele acaba pedindo para desligar a televisão, porque outros sons vai acabar tirando a atenção dele e ele não consegue ouvir aquilo, aquele barulho atrapalha. E nós, mulheres, não entendemos por que é que ele pede para desligar a televisão. E às vezes, se você tá comentando alguma coisa e ele tá com atenção em outra, isso tudo uma coisa só, né? Mas aí vários exemplos. Ele vai olhar para você e dizer: o que que você falou? Como é que é? Fala de novo, não prestei atenção, porque ele estava prestando atenção em outra coisa. E nós, mulheres, já não. Nós já temos o cérebro configurado para tarefas múltiplas. A gente atende aí, então, o telefone, enquanto prepara uma receita na cozinha, assiste televisão, ou dirige, ou retoca maquiagem, enfim. E se um homem estiver cozinhando e alguém lhe dirigir a palavra, ele com certeza, então você já sabe, que vai parar de ler a receita, porque não vai conseguir ouvir o que você está dizendo ao mesmo tempo. Aí fica um teste para a gente fazer. Nós escovamos o dente e saímos andando, falando, não é? Agora, os homens já não. Tem alguns que sim. Lembra que aqui o livro ele coloca uma média, então eu estou sempre falando pela média, né? Não vamos generalizar. Então, faz esse teste aí na sua casa. Vai escovar o dente e pede para o seu marido escovar o dente e sair andando, falando. Aí depois você vê se ele está dentro dessa média ou se ele consegue aí tá fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, é bem legal porque a gente vai aprendendo e vai pondo em prática. Estamos vendo aqui que tudo já está na estrutura do cérebro. Então, para definir a identidade sexual, também, né? Nós estudamos na escola os tais 46 cromossomos, lembram? Então, aí se vai ser menina, vai ser X, né? Se for menino, XY. E nisso tudo vai entrar uma quantidade de hormônio maior ou menor. Então, o hormônio masculino vai prevalecer aí. Se você é homem, você tem mais hormônios masculino, mais testosterona. E isso tudo é definido, né, no feto, essa presença desses hormônios, tanto masculino quanto feminino. E aí o corpo acaba formando os genitais. Então, tudo já é definido. Aí, se a pessoa, por exemplo, tiver uma tendência quando ela crescer, mesmo que ela seja feminina, tiver uma tendência a ser mais masculina, tiver uma voz mais grave, e procurar por outro sexo, é, na verdade, igual ao dela, né? Pelo mesmo sexo, não por outro, isso já foi definido lá na distribuição de hormônio. Então, veja, a gente não escolhe nada, já está tudo definido. Se você vai ter um relacionamento com o sexo oposto ou se você vai ter um relacionamento com o mesmo sexo. E aí, nós é que, com o que aprendemos, julgamos, enfim, colocando aí o meu ponto de vista, né? Nós já crescemos de uma forma estruturada pelo cérebro, é físico, então não tem o que mudar, não tem o que fazer. É, fica mais fácil assim, mais simples de compreender e de começar a tirar julgamentos e ah, é errado, é certo. E, na verdade, não tem certo e errado. O que tem é o que tem, é o que é, é o real. Então, se a gente olhar o real, fica mais simples de compreender e de seguir a vida, né, de uma forma mais leve, como eu sempre coloco. Se a sua vida anda de uma forma leve, que bom. Agora, se está pesada, a gente está criando muitos problemas, muitos conflitos, muitos sofrimentos, e a gente só vive uma vez, passa tão rápido, por que criar isso tudo? Então, é parar e olhar de novo, começar a criar conscientemente, para a gente não ir sendo levado aí por essa mente que nos controla e às vezes nos deixa tão dormentes. Não é isso? Então aqui diz que 15 a 20% dos homens têm o cérebro estruturado de modo feminino e cerca de 10% das mulheres têm cérebros masculinizados. Então é muito pouco, mas acontece na hora dessa distribuição hormonal e tudo. Aí a gente consegue ter mais informações no livro, é muito mais profundo. Aqui eu tô dando só uma pitada. Então, outro teste muito simples, mas é fascinante, que é capaz de medir o quanto o seu cérebro está configurado para pensamento masculino ou feminino. Esse teste eu não consigo passar aqui, porque eles são perguntas e você teria que estar respondendo e depois fazendo todo um gráfico para saber onde você se enquadra. Mas se você estiver interessado, estiver gostando da informação aqui do livro, das informações, do conteúdo, é só você comprar o livro, né? E você vai se lembrar de alguns comentários que daí são meus e isso só tem a acrescentar. Então, por exemplo, um dos resultados lá quando você está numa média indica que você tem um pensamento compatível com os ambos os sexos ou um pé em cada campo sexual. Estas pessoas não tendem a pensamento masculino ou feminino, geralmente demonstram flexibilidade que pode ser vantajosa para a solução de problemas. Então, veja que eu, quando trago conteúdo dentro do autoconhecimento, sempre o que eu busco nas minhas terapias, nos meus cursos aí em plataformas de Hotmart, curso online que agora estou lançando sobre autoestima, workshops. Então, assim, nós temos muitos potenciais para fazer várias coisas. Nossa, você atende com terapias musicais, você dá palestras sobre autoconhecimento, você organiza bazar, você tem programa na rádio, tem podcast, lança curso online. Então, olha quantas possibilidades o meu cérebro tem capacidade de exercer. Mas isso tudo é desenvolvido, isso tudo você já tem um dom, vamos dizer assim, você já tem uma habilidade para. Eu tenho habilidade para falar, para ouvir, para compreender o que o outro está necessitando naquele momento e eu uso a palavra, não importa onde. Eu trago o que eu conheço, o que eu estudo há 20 anos aí de autoconhecimento para você aqui, aqui agora ou em qualquer lugar onde eu estiver, eu vou levar o meu conhecimento, eu vou levar a minha energia e isso tudo já é desenvolvido, já tem no nosso cérebro, mas nós desenvolvemos estudando. Quanto mais você estudar para as habilidades que você tiver, daquilo que você gosta de fazer, você vai poder levar aí, no caso, o conhecimento, que é o que eu faço, de diversas maneiras. Então, eu tenho um cérebro já mais flexível. E o autoconhecimento traz essa expansão da mente, onde você consegue não ficar focada só em um ponto de vista. Aqui o programa chama ponto de vista porque eu coloco o meu ponto de vista dentro do que eu acredito no momento. Amanhã pode ser que eu esteja acreditando diferente e eu vou te falar de forma diferente, com outro ponto de vista. Às vezes você vai dizer, nossa, mas ontem você pensava assim, hoje você pensa diferente. Sim, essa é a sacada, essa é a chave da mente, esse é o ponto, você ter flexibilidade na mente, como ele diz aqui. Se você responder a essas questões do livro, você vai compreender um pouco mais onde você se enquadra. Nossa, eu tenho uma mente ainda que predomina o masculino. Então, que legal. Onde isso pode me favorecer? Com certeza você tem um nível maior aí de testosterona. Te favorece onde? Talvez num lado mais racional. Agora, se você prevalece com um cérebro onde você vai puxar aí para o lado musical, então é a tendência de você demonstrar grande criatividade. Aí você começa a entender por que você funciona dessa forma. Já está tudo aí no seu cérebro. É só você colocar o foco no que é para você. Então, eu ajudo muito a descobrir qual é o seu potencial. Primeiro de tudo, você precisa da autoestima para buscar o seu potencial, né? Então, fica a dica aí do meu curso online sobre autoestima. Vai te ajudar bastante a quebrar muitos padrões mentais de condicionamento. E, claro, é a prática que vai fazer você sair de onde você está, para você dar o próximo passo, para você conseguir trazer isso tudo no seu dia a dia, compreendendo. É uma pecinha de cada vez aí do quebra-cabeça e você consegue trazer esse potencial, como eu trago para várias coisas, que antes eu achava que eu só tinha que fazer uma coisa. Ah, não, tem que fazer só isso. Não. Hoje eu vejo que eu faço várias e eu me dou bem em todas elas. Eu não nasci para fazer uma coisa só. Então, a pessoa é engenheira. Ela vai ser engenheira, acabou. Ela faz isso 30, 40 anos na vida dela. Ótimo, o cérebro dela foi estruturado para isso. Mas se ela começar a olhar que ela tem outros potenciais, ela vai desenvolver. Certo? Veja você. Quais são os seus potenciais? Às vezes você tem potencial para música, às vezes você tem potencial para culinária também. Você desenvolve essas duas áreas muito bem. Não tem isso? Então, todos nós temos capacidades. É só colocar o foco, olhar novamente e buscar desenvolver. Olha que interessante. A partir do início da década de 80, o conhecimento do cérebro vem ultrapassando as expectativas mais otimistas. O presidente dos Estados Unidos, na época, George Bush, instituiu a década do cérebro nos anos 90. E agora estamos prestes a entrar nesse milênio da mente. Já entramos, né? Agora nós estamos na época de desenvolver a mente. Por quê? A mente não era muito utilizada, né? Veja nossos pais aí, tem exceções, lógico, mas eles estudaram até a terceira, a quarta série só. Foram poucos os que seguiram, fizeram uma faculdade, né? Para quem hoje, por exemplo, faz de conta, você aí tem 50 anos, então você vê que se seus pais estiverem vivos, vão ter 90, né? Vamos colocar assim, essa faixa de idade. Eles estudaram muito pouco, então não desenvolveram tanto a mente. Agora, da nossa geração para frente, todos aí praticamente fizeram faculdades. Então, cursaram, desenvolveram muito a mente, cursaram aí o primário, depois o colégio, faculdade. E isso tudo desenvolve muito a mente. O autoconhecimento trabalha a mente. E quando você consegue entender a sua mente, nossa, como você consegue andar na sua vida, ajudar o próximo. Então, estamos na época da mente mesmo, como diz aqui no livro, né? E foi implementado essa era aí, essa década, né? Instituiu isso, os anos 90, como a década do cérebro. Isso é bastante interessante quando a gente para pensar. Já tinha pensado sobre isso? Então, se você não pretende se tornar um neurocientista, mas apenas entender o funcionamento básico do cérebro e aprender algumas estratégias para lidar com o sexo oposto, um curso de autoconhecimento cai perfeitamente. E ler esses livros, assim como eu trago aqui esses conteúdos, te ajuda bastante a expandir a sua mente, a começar a ter uma mente mais flexível e, com certeza, uma vida melhor. Porque a pessoa, quando é dura, né? Aquela pessoa fechada, você fala uma coisa e a pessoa fala: eu sou assim mesmo. Eu não mudo. Aí a pessoa fala: aí já tá velha, já não muda, não é? Por quê? Já tá velha e não muda. É exatamente por isso. Porque você tem um padrão mental e há quantos anos você repete? Você nem enxerga que você pode mudar, que comportamento a gente muda. Você não tem essa informação. Agora você tem aqui comigo. Então, já que você tem essa informação, que tal mudar? Que tal começar a ser mais flexível? Lembra do programa? E coloque: vamos mudar isso? Coloque para você: não, eu não quero mais fazer dessa forma. Não dá certo. Você deixa de ver outros pontos de vista, a olhar por outros ângulos. Então, o bom é aquilo, né? O bambu que ele verga com o vento, mas ele não quebra. Ele tem essa flexibilidade. E é assim que nós temos que ter a nossa mente, uma mente flexível, respeitando os pontos de vista das outras pessoas. E sim, se você pode ajudar a pessoa a ter uma mente mais flexível, legal, fale para ela. Agora, se você não pode, ok, concorde com ela, tá tudo certo. Você no seu ponto de vista, ela no dela, você dentro do que você aprendeu e ela no dela. Mas sempre aí de olho em você, que é você que está buscando o autoconhecimento, é você que está aqui ouvindo. Então, o foco sempre é você, porque mudando você, mudando a sua mente, é que você conseguirá mudar outras pessoas, ajudar outras pessoas. E claro, só vai mudar aquelas que estiverem prontas, que tiverem a mente aberta. Assim como eu tenho amigas que olham e veem o quanto eu sou diferente. E aí, nossa, o que que ela faz? Começa a ouvir, começa a seguir o que eu estou fazendo, começa a praticar e começa a mudar. Agora, outras, tanto faz, só falam: nossa, ela é diferente, mas não procura saber e continua a vida da forma que sempre viveu. Tá tudo certo, sem julgamentos, sem imposições, certo? Então, agora vamos falar um pouco sobre falar e ouvir. Exatamente isso que eu estou fazendo até agora, né? Eu falando e vocês ouvindo. E sobre falar e ouvir, já vou dar logo um exemplo para ficar claro. Então, você tem uma festa para ir. Você pega dois pares de sapato, um azul e outro dourado. Chega para o seu marido e fala assim: amor, qual fica melhor com esse vestido? Ele já vai sentir um friozinho na espinha. Já sabe que ele tá encrencado. Aí ele fala: o que que você prefere, querida? Aí você fala, impaciente já: qual que você acha que combina mais, o azul ou o dourado? Ah, ele arrisca o dourado. O dourado, meu amor. Mas o que é que tem de errado com o azul? Ele perguntou. Porque você não gosta dele? Querida, custou uma fortuna. Por que que você não põe o azul? Pronto, já tá criada a confusão. Mas o ponto aqui né? Nós vamos sim colocar esses problemas de comunicação para oferecer algumas soluções aqui, já mudando a mente, que é o que eu estou falando de mudar o ponto de vista da mente. Então, se você quer mesmo opinião, não peça. Por quê? Ele vai tentar resolver o seu problema. O cérebro do homem está estruturado, como eu já disse aqui, para resolver problema. E o que que ele tenta fazer? Vai te perguntar por que que o outro não serve, vai pensar que você está com problema e ele tem que resolver. E na verdade, você já decidiu qual sapato você vai usar, não é? Não é assim que funciona? Você não precisa de outra opinião, você só quer uma confirmação se já estava bem aquilo. Então aí a gente já vê a confusão. Então, se a mulher estiver escolhendo qual sapato ela vai usar e perguntar: amor, o azul ou o dourado? É importante que o homem não responda, não tente resolver o problema dela. Ela não tem um problema. Ela já sabe qual fica melhor. Ela só quer uma confirmação. E aí, se ele fala que é o azul e ela escolheu o dourado, capaz ela mudar toda a roupa por causa do sapato. Então, diferentemente, você faz o seguinte: você, homem aí, hoje a dica é para o homem. Fala para ela: qual você escolheu, querida? Ó, já deu uma mudada no padrão da mente. A maioria das mulheres, nisso, ela vai ser apanhada de surpresa com a sua atitude. Já que o homem vai querer resolver o problema, como eu coloquei aqui, ele vai dar a opinião dele. E aí ela vai dizer: ah, eu tava pensando em usar o dourado. Mas ela já escolheu, lembre disso. Aí você pergunta: por que o dourado, meu amor? Ah, porque o cinto é dourado, o vestido tem aí uns desenhos dourados. E aí você diz: que bom, vai ficar linda. Vai ser uma noite e tanto, pode apostar. Vai lá terminar de se arrumar, meu amor. Entendeu? Não perdeu muito tempo, porque senão, se você mudar o sapato, capaz dela mudar todo o vestido, vai demorar mais tempo. O homem não tem essa paciência de ficar esperando, que ele é mais prático. E ela tá há dias pensando no vestido, no sapato. E então, para ser mais rápido, você não perder o seu tempo, faça esse favor para você e para ela. Já muda aí um padrão de mente, já fale qual você escolheu, querida. Entendeu? Pergunte o porquê, ela já vai te dar todos os sinais do porquê, dizendo que ah, o vestido tem os detalhes dourados, você concorda com ela? E fica tudo certo. Então é muito simples quando a gente começa a entender o mecanismo aí do cérebro. Não está achando? Aí tem um ponto muito interessante que os homens não falam direito, mas isso já vem de pequeno se você observar. Mas sabe por quê? Na verdade, nós mulheres sabotamos eles. Veja só uma coisa: quando você pergunta para um garoto de 5 anos: como vai? Quem costuma responder é a mãe, ou se tiver uma irmã, é a irmã, ou se tiver uma tia, é a tia, mas se for a mãe prevalece, se tiver a mãe na história. E ela vai responder: ele vai bem. Então, os homens já são sabotados a não falar. E aí é que a gente vê, por exemplo, quando eles se juntam para tomar cerveja, assistir aquele futebol. Não tem muita conversa. A conversa que tem é: me passa a cerveja. Ou fez um gol, ou estão comentando sobre o futebol. Agora, as mulheres, quando se juntam, o que menos elas vão fazer é assistir a televisão. Na verdade, elas vão aproveitar o tempo para bater papo. Não é assim que funciona? E entre os jovens já também se nota essa diferença. Quando pergunta, por exemplo, para sua filha adolescente como que foi a festa da noite anterior, ela faz uma descrição clara de tudo. Quem estava na festa, quem que disse o que para quem, quem eram as pessoas ali, estavam bem vestidas ou não, o que aconteceu com cada uma, quando que fulana foi embora. Faz uma descrição completa. Já se você fizer A mesma pergunta para um rapaz adolescente: como foi a festa de ontem, meu filho? Ele vai dizer: foi legal. Não é assim? Você fala: nossa, esse menino não fala nada, é econômico, é autista. Então, eu vejo esses dois exemplos com o meu filho. Hoje, ele já tem aí um pouco mais de idade, né? Já não está na adolescência. Então, ele conversa muito mais, mas citando o exemplo de quando ele era adolescente. Mas apesar que até hoje ele faz isso, de você perguntar e ele só fazer ou falar legal. Agora, as meninas realmente vão dar aí uma descrição um pouco maior. E aí, no dia dos namorados, os floristas aconselham os homens a declarar com flores o seu amor, porque sabem que seria difícil expressá-lo com palavras. Comprar cartão, né? Daí é aí que vem o problema, que é escrever alguma coisa nesse bendito cartão. Porque, de novo, a comunicação dos homens é falha. E nós cobramos deles isso, porque nós gostamos de falar, gostamos de escrever, já é nosso, já está no cérebro. E eles já nem tanto, já não sabem como expressar isso tudo. Então, bora desenvolver os homens esse lado mais emocional, que é o que eu sempre falo: ter novos pontos de vistas, abrir a mente. Então, você que é homem muito racional, vamos para o lado emocional. E nós, mulheres muito emocionais, puxar um pouco para o racional. O ponto é o equilíbrio, como sempre. A natureza busca o equilíbrio e nós também. Eu sempre repito isso aqui porque, para não perder o foco e porque é a chave para se viver em harmonia. E só para completar aqui o cartão do Dia dos Namorados, eles vão pegar aqueles cartões que já tem um monte de coisa escrita. Assim, eles só colocam no espacinho final o nome e coloca te amo. Não é assim? Para fechar esse tema, então não vamos esquecer que os homens evoluíram como caçadores, mas não como comunicadores. Eles só utilizavam aí durante a caça alguns sinais não verbais e muitas vezes ficavam horas e horas em silêncio à espera da presa. O homem moderno, então, ele vai pescar com os amigos, fica muito tempo imóvel, sem falar, ele gosta de estar junto dele mesmo, mas ele não vê essa necessidade de falar tudo que ele está pensando, apesar que ele pensa o tempo todo. Então, as reuniões de mulheres já são diferentes, se estiverem caladas, é sinal de um problema bem grave. Homens só aceitam mais proximidade quando o compartimento do cérebro, onde fica a comunicação, se abre depois de muitas doses de bebidas. Aí às vezes você fala assim: nossa, mas ele nem falava tanto assim, não é? Então é tudo muito bem-humorado. Mas a parte científica já nos diz que está tudo ali. Agora, um outro ponto bem interessante que eu tenho dito é que comportamento a gente muda. Então você pode sim ampliar a sua mente para ser uma pessoa mais comunicativa, aqui no caso dos homens. E se você já é, parabéns para você, você já tem um cérebro mais flexível, já tem desenvolvido aí o seu lado feminino um pouco mais. O conteúdo está bastante interessante, mas eu vou dar continuidade na próxima semana. Espero que esteja gostando. Até o nosso próximo encontro. Pratique, compartilhe para que outras pessoas também possam usufruir do conhecimento. Até mais, tchau, tchau.
Programa Ponto de Vista com Simone Olhan.